Vamos retomar os trabalhos, senhores deputados. Só aguardar que o seu ministro saia. Senhores deputados, vamos retomar os vossos lugares. Na parte 2 temos o ponto de informações. Informar de uma forma rápida, mas apenas que tivemos audiência de mesa e coordenadores com a Associação Europe 21. No dia 23 de outubro, foi uma audiência bastante interessante e onde basicamente ficou em aberto a possibilidade de colaboração futura. Participei também na conferência sobre o 20º aniversário do alargamento da União Europeia no dia 25 de outubro, num evento promovido pelos 10 países com a Universidade de Coimbra, onde aconteceu esta conferência, uma conferência de balanço sobre os 20 anos do maior alargamento da União Europeia, feito em simultâneo, em 2004, e a nossa delegação, que acabou de chegar há pouco da reunião plenária da COSAC, que teve lugar até ontem em Budapeste, e onde também tivemos uma intervenção, digamos, bastante alargada e diria rica, sobre todos os assuntos. Houve intervenções da delegação portuguesa em toda a agenda, em toda a ordem do dia desta interparlamentar. E, portanto, eram basicamente as informações. Se alguns dos seus deputados quiser, enfim, aprofundar algum destes temas, eu não queria estar, enfim, a demorar muito também para, após uma reunião de 2 horas, uma audição de 2 horas, estarmos a gastar mais tempo. Se concordassem, passo ao ponto número 2, apreciação da proposta de acordo bilateral de cooperação parlamentar entre a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República e a Comissão Mista de Assuntos da União Europeia das Cortes Generais de Espanha. Esta proposta foi também discutida numa reunião paralela, onde participei eu e a senhora vice-presidente, a deputada Ana Mendes Godinho, e onde tivemos, no fundo, com os nossos homólogos espanhóis, a expressar a nossa vontade de trabalharmos alguns... E como vimos na interparlamentar, muitas das vezes nós temos que harmonizar posições, tentar angariar apoios, digamos, de outros países, e aqui o que entendemos é que seria muito interessante fazer este caminho com maior proximidade, dado que é o nosso país vizinho, e trazemos um documento que foi visto, digamos assim, pelos nossos colegas espanhóis, de modo a que a CAE se possa pronunciar. Basicamente, enfim, é um documento mais genérico e amplo, mas onde refere, onde dá um caráter, eu diria, de institucionalização. A ideia seria, se todos concordassem, darmos início no próximo mês de dezembro. Está apontada já uma data para 15 e 16 de dezembro neste mesmo Parlamento, portanto, começarmos este trabalho em Portugal e depois em Espanha, e podermos fazer um trabalho de preparação das reuniões da COSAC, eventualmente discutir um ou outro assunto da política europeia que seja muito caro aos dois países. E, portanto, não sei se algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este assunto. Se não, Senhora Deputada Ana Mendes Godinho, tem a palavra.
Senhor Presidente, era só para manifestar a nossa satisfação com esta proposta de acordo bilateral, também dar nota que há interesse, sentimos bastante interesse também da parte de Espanha, dos vários partidos envolvidos também na representação espanhola que foram a Budapeste. E, portanto, secundamos e concordamos completamente com este modelo. Já agora dar nota, só porque estamos neste tema relativo aqui à relação com a Espanha, que talvez pudéssemos fazer uma declaração conjunta enviada à nossa, à CAI homóloga em Espanha, a propósito de solidariedade, a propósito do que está a acontecer em Espanha. Acho também uma forma de
estabelecer. Acho muito bem. Muito bem. Excelente ideia, Sr. Deputado.
Obrigada.
Então eu faria uma. O Sr. Deputado, como fazer? Quer ter a iniciativa de fazer o texto? Eu faço um texto e ponho no grupo do WhatsApp.
Acho que era boa ideia, sim.
Muito
sim.
Bem. Então depois será distribuído um texto de apoio e de. E no fundo, de solidariedade, a manifestar a nossa preocupação também e o nosso pesar. Por este acidente, eu soube, pelas palavras do Sr. Ministro, não tinha tido ainda contacto com essa informação, parece-me muito bem. Quanto à proposta em si de acordo bilateral de cooperação parlamentar, está tudo de acordo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 3, designação dos membros da CAI que integrará ou que integrarão a delegação à 5ª reunião interparlamentar dedicada à avaliação das atividades da Eurojust, 2 de dezembro, no dia 2 de dezembro de 24, em Bruxelas. Cabe a um membro do grupo parlamentar do PSD e a um membro do grupo parlamentar do PS. Querem fazer o favor de indicam depois? Muito bem.
Sr. Presidente, o PSD.
Ambos os partidos estão a comunicar que indicarão depois. Muito bem. Mas depois constará desta mesma ata. E, portanto, creio que. E assim não aderíamos. Ponto número 4. Outros assuntos. Apenas dar nota, muito rapidamente, das datas. Dia 4 de novembro, audição. É uma audição regimental. O Sr. Ministro falou nela. Em conjunto com duas outras comissões, com a Comissão de Negócios Estrangeiros e com a 5ª Comissão, com a COF, de Orçamento, Finanças e Administração Pública, dia 4 às 15h30. Eu, infelizmente, por um compromisso que não consigo adiar, porque estarei ausente do país, não poderei estar, e vou solicitar à Sra. Vice-Presidente, caso ela possa, que represente a mesa nesta audição. No dia 12 de novembro, às 16 horas, temos reunião da CAI para aprovação de parecer de escrutínio. Também nesse dia vai decorrer em Bruxelas a 15ª reunião, que tínhamos falado em reuniões anteriores, no âmbito da Europol, com uma delegação onde teremos também representante da CAI. No dia 3 de dezembro, às 16 horas, reunião da CAI, é a primeira, após a suspensão dos trabalhos, e no dia 12, reunião interparlamentar dedicada ao Estado de Direito em Bruxelas. Portanto, eram estas as notas de calendário. Ah, eu não tinha reparado, peço desculpa, Sr. Deputado, tem a palavra.
Ah, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, eu queria, se me permite, e com os senhores deputados e os senhores deputados que aqui se encontram, deixar ficar uma palavra, porque não ficaria bem com a minha consciência se não o fizesse agora aqui neste momento, porque também apenas estou nesta comissão como membro efetivo e estou nas outras como membro suplente, quer nos negócios estrangeiros, quer na defesa nacional. E é muita a consideração que eu tenho pelas pessoas que aqui se encontram, quer pelo Sr. Presidente, quer também por alguns dos senhores deputados que aqui se encontram, porque nem todos os conheço ao mesmo tempo, conheço outros dos senhores deputados. Eu queria deixar ficar duas considerações que pedia que o Sr. Presidente pudesse atender sobre elas e refletir sobre elas, porque, para que elas possam também constituir, digamos, um elemento essencial da nossa relação nesta Comissão. E tem que ver com o seguinte. A confiança, de facto, assenta na boa-fé. E ou há boa-fé e as pessoas confiam e alicerçam a sua digamos, as suas posições, a sua participação, a sua franqueza, a sua abertura e a sua predisposição para, digamos, participar ou não havendo boa fé, ou ela podendo ser posta em causa, isso depois fragiliza a forma como nós participamos nas instituições, porque somos nós que fazemos as instituições. Elas são feitas com os nossos atos e com as nossas atitudes. E eu, como disse há pouco, eu não estive nessa sessão do escrutínio ao candidato ao desempenho das funções, não o conheço, tenho ouvido as melhores referências ao prestígio do seu currículo académico. Mas há uma coisa que eu sei que nessa audição houve uma deputada desta comissão que colocou a questão do critério formal. E há outra coisa que eu sei também, sei que essa deputada, que é aqui nossa colega Ana Godinho, tentou que o assunto ficasse no relatório. E transmitiram-lhe que não ficava no relatório, que ficava no, na ata. E, com sentido de responsabilidade, julgo que foi com isso, digamos, votou o relatório por unanimidade. Julgo que foi esse o sentido daquilo que me foi transmitido, ou seja, votou o relatório, votamos por unanimidade esse mesmo relatório, sendo que estava consciente de que estava a contribuir para uma solução, para não estar a criar, um obstáculo portanto, à viabilização dessa opção. Mas aquilo que foi um gesto de responsabilidade não pode ser transformado agora numa arma de arremesso em relação à coerência dos deputados que tiveram essa atitude. E quando agora pude também ser informado pelo Sr. Deputado que procurou que ficasse no relatório que tinha colocado a questão do incumprimento em relação a um procedimento formal. E, ao mesmo tempo, acaba por ser objeto de uma acusação de não ter tido esse sentido de responsabilidade para que ficasse inscrito no relatório. Bom, eu diria que isto merece, pelo menos, uma reflexão nossa, porque no futuro não se volta a passar uma situação desta natureza. Porque isto coloca em causa o sentimento de pertença e também o próprio sentido de participação responsável nas instituições, neste caso nesta comissão. E, portanto, eu não queria deixar de o assinalar, porque não tendo estado nesse escrutínio, acompanhei depois o que foram os factos como foram reportados, e particularmente este facto agora, de que eu não tinha conhecimento, de que não apenas ficou na ata, que se tentou que ficasse no relatório, mas que não ficou no relatório como um ato de responsabilidade, aceitando-se que fosse para a ata, para não haver nenhum obstáculo em relação à aprovação do mesmo relatório. E, portanto, tendo sido isso apontado como uma incoerência à deputada socialista, eu também não queria deixar que este assunto passasse sem ser... quer dizer, isto não deve servir para criar acrimónia, deve servir sobretudo para nós criarmos clareza, por forma a que no futuro e em circunstâncias equivalentes possamos cada um tomar as suas atitudes de acordo com o seu próprio sentido de responsabilidade, mas também sem ser, digamos, sem ser posta em causa a sua própria coerência.
Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pensei voltar a intervir por um assunto que foi encerrado com a saída do Sr. Ministro e a primeira audição, mas vendo que o Sr. Deputado José Luís Carneiro se constituiu advogado de defesa da Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, sendo que teve cuidado de dizer que não esteve presente na audição, e pelo respeito que lhe tenho também a si, não podia deixar, obviamente, de fazer esta intervenção. Aquilo que tentou, se percebi bem, se interpretei bem a sua intervenção, tentou, de algum modo, através da sua intervenção, querer insinuar que não haveria uma lisura naquilo que foi o procedimento e naquilo que foi a atitude. Se interpretei bem, o que nós dissemos e reafirmamos é que, independentemente das opções e da forma que foram tomadas e que eu, sobre elas, já na anterior intervenção, manifestei a nossa posição, há aqui uma questão que é aquela mais importante na democracia, que é o voto. O voto está para a democracia como o algodão, não engana. E se o Partido Socialista, no exercício livre da sua opinião, entendia que por este critério ou outro qualquer, aquele candidato não reunia as condições para ser candidato, facilmente o deveria ter feito, votando contra aquele nome. E, portanto, ao fazê-lo, assumia politicamente que entendia que haviam factos relevantes que não permitiam que aquele candidato, ou que no seu entendimento, aquele candidato não reunia, pelas suas razões que são legítimas, condições. e esta é a questão, e esta é a questão que eu disse e reafirmo. Se o Partido Socialista, ninguém obrigou o Partido Socialista a abster-se, a votar a favor ou a votar contra. E, portanto, ao fazê-lo, estava, no, volto a dizer, no livre exercício da sua vontade, do seu juízo e do seu arbítrio, a dizer que aquele candidato, pelas condições e pelas circunstâncias e pelos requisitos que entendia, no caso, o Partido Socialista, não reunia essas condições. É só isso que eu disse e reafirmo. E que isso não tem nada a ver com o facto daquilo que é o nosso entendimento e que eu expressei, que o critério dos 20 anos era cumulativo e que, no caso, a brilhante intervenção e o currículo do candidato, do nosso ponto de vista, eram e são à prova de bala. São coisas diversas e, portanto, foi aquilo que eu disse e reafirmo. Se o Partido Socialista entendia que aquele candidato, pelas razões que são legítimas e na visão do Partido Socialista, não reunia condições, votava contra aquele candidato, não dava o seu aval, é aquilo que eu disse e me parece que é o que acontece em democracia. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu tentei esclarecer de forma factual, objetiva e fria aquilo que me recordo que aconteceu e que passou, inclusivamente para a ata, à qual eu próprio propus e que hoje na reunião também propus que fosse distribuída a todos. A primeira coisa que eu fiz no início desta reunião foi ler aquilo que a senhora deputada aqui leu. Estou. Aquilo que eu fiz foi recordar, foi ler primeiro aquilo que a senhora deputada no final disse. Aquilo que a senhora deputada foi ler, eu li no início da audição. Pedi, não, eu li para mim, eu li, não estava esquecido ou desmemoriado em relação a isso. Vamos fazer aqui uma justiça. A senhora deputada Ana Mendes Godinho levantou esta questão. E quando veio o relatório, pensou em fazer uma alteração, apelou que se fizesse uma alteração, disse, exatamente, pensou e declarou isso tudo. E aquilo que eu comuniquei foi, quando se gerou esse debate, e far-me-á essa justiça, eu interpelei e perguntei se queria transformar a proposta que estava a fazer à Comissão para que ela pudesse ser votada. E é apenas isso que eu quis aclarar. Nesse momento, a senhora deputada fez questão de dizer, talvez percebendo por aquilo que tinha acontecido no debate, que a proposta poderia não passar, mas não a sujeitou à votação. E mesmo assim, nós decidimos colocá-la em ata, a sua intervenção, mas não se fez nenhuma alteração ao relatório. E aquilo que eu aqui quis precisar, com toda a imparcialidade, foi que o relatório que foi apresentado foi aprovado por unanimidade e, portanto, dentro do quadro das responsabilidades que temos, como o Sr. Ministro aqui disse, também não compete ao Parlamento fazer a indicação, mas compete fazer a verificação e o relatório tentou ser, ele foi escrito, digamos, pela equipa técnica, tentou fazer, digamos, a verificação sobre as condições dos três candidatos e era isso que expressava e foi isso que foi votado. Enfim, continuar seria agora estar a repetir, mas não foi feita nenhuma votação de alteração do relatório. O relatório teve, de facto, uma posição apresentada. Ela foi carreada, transportada para a ata, e, portanto, isso não é negado, e eu não até tinha isso de boa memória. Mas quis aqui apenas precisar que o relatório foi aprovado por unanimidade, sem com isso não retirar nem diminuir, que houve de facto essa preocupação foi manifestada por si, e isso suscitou até um debate, e não foi omitido da ata, por isso é que lá está... Com essa clareza. Mas creio que já fizemos este debate e que estamos em condições de terminar a nossa reunião. Senhor Deputado?
Não, eu ia pedir isso mesmo, estamos aqui desde as 9 da manhã, só para saber mais ou menos se estimar um tempo de acabar a reunião, senão vamos até às 3 da tarde,
vamos terminar. Eu chamava só a atenção, quando estava a ler o calendário, que no dia 12 de novembro os partidos terão que indicar, e peço a atenção sobretudo à coordenação dos grupos parlamentares, que deverão indicar depois as suas, os membros que vão participar nesta reunião interparlamentar no dia 12 de novembro, dedicada ao Estado de Direito em Bruxelas. Só para terem esse, no fundo, trabalho de casa. Ponto 5, apreciação e votação das atas 20 de 26 de setembro e a 21ª de 9 de outubro. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas as atas por unanimidade. Muito bom dia e continuação de um bom trabalho.